Obrigada, vereador José Fena Soares. Passamos, então, ao período de comunicações, onde o primeiro inscrito é o vereador Rafael Alves. Eu gostaria, vereador, antes de Vossa Excelência iniciar, gostaria de solicitar, senhores vereadores, vereador Dudu e todos os vereadores, que nós solicitamos, logo após a reunião, esta reunião, o momento que precisamos nos encontrar na sala da presidência para discutirmos alguns assuntos pendentes. É muito importante e se faz necessário. Por isso, eu solicito a gentileza da permanência dos vereadores na casa. Com a palavra, vereador Rafael Alves.
Vereadora presidente Jussara Osório, demais colegas vereadores, público que nos acompanha neste plenário, imprensa, Jornal Diário da Fronteira, Jornal Cidade, que encontram-se aqui conosco, ouvintes da Rádio São Miguel, da Rádio Líder, venho a esta tribuna manifestar que voltamos a realizar as palestras Bullying, o Pesadelo na Escola, que realizamos desde 2010 em Uruguaiana, em escolas municipais, estaduais e particulares, e aos interessados, pedagogas, professores, direção das escolas, CPM, fiquem à vontade em entrar em contato com o vereador Rafael Alves, através do número 9601-7500. As palestras são gratuitas, basta que a escola tenha um equipamento data show e com som, para que possamos estar levando esta palestra, que é muito enriquecedora aos alunos. Também são abordados vários temas, como, por exemplo, a disponibilização de uma universidade pública federal em Uruguaiana com 7 cursos. Então, sempre é muito bem-vinda. Já foram realizadas mais de 60 palestras em nossa cidade, e em escolas até da região já começamos também a realizar palestras, como Barra do Quaraí, Alegrete e Itaqui. Quero repetir o celular, 9601-7500. Também trago a esta tribuna, aos colegas vereadores, nós estamos mais uma vez entrando em contato com o DENIT de Uruguaiana para levar uma demanda, que é a parada na escola Crespo de Oliveira, na BR-472, quem vai para Barra do Quaraí, que há alguns anos nós vemos tentando resolver este problema, uma solicitação não só da escola, mas daquela comunidade. Participar aos interessados em ser posto de coleta da campanha do agasalho, que entrem em contato pelo número 3414-0032. A sua empresa, o seu estabelecimento comercial que queira ser um posto de coleta da campanha do agasalho 2015, entre em contato pelo número 3414-0032. Ao mesmo tempo, quero, através deste meio de comunicação que agora transmite, já lhe concedo os dois apartes nessa primeiro encaminhamento, vereador Gilberto Risso. Quero fazer um chamamento à Comissão Pró-Hospital Federal Universitário Regional em Uruguaiana, porque não consigo entrar em contato com os senhores, e a Comissão de Saúde desta Casa solicita que possam vir ao Parlamento para iniciarmos novas tratativas. Os senhores Denizar Ramírez, senhora Maria Medianeira, o senhor Olíbio Freitas, o senhor Atanásio Rosa, Luiz Carlos Dias e o senhor Wilson Silveira. A Comissão de Saúde desta Casa, através dos seus pares, quer retomar o assunto junto ao governo do Estado e ajudar. Em outras palavras, é isso. E nós estamos fazendo, então, esse convite a esta Comissão Pró-Hospital Federal Universitário Regional de Uruguaiana, que já vem há muito tempo trabalhando no tema, já está muito bem subsidiada. O que nós queremos aqui, através da Comissão de Saúde, é ajudar. Então, gostaríamos de, se fosse possível, entrar em contato conosco. Nesse momento, senhora presidente, eu concedo dois apartes ao vereador Gilberto Risso, depois volto para o meu segundo tempo.
Agradeço, vereador. Rafael, na verdade, eu pedi os apartes, me somar aos seus encaminhamentos e, ao mesmo tempo, desejar aos nossos trabalhadores de Uruguaiana e da região que nos escutam, né, um feliz dia do trabalho, apesar de não termos muito a que comemorar com relação ao que, aos últimos acontecimentos, principalmente referente ao governo federal, mas é uma data significativa. Aquelas pessoas que fazem com que a nossa cidade tenha um aspecto relevante com relação ao nosso país, pelo seu trabalho, pelo seu dinamismo. Os nossos uruguaianenses, hoje esparramados por todo este Brasil, grandes lideranças, mentes privilegiadas, que saíram em busca de melhores oportunidades, mas sempre levando o nome de Uruguaiana no coração e nos pensamentos. E a esses e a todos os nossos uruguaianenses que desejamos um feliz dia do trabalho e que realmente tenham muita saúde, muita paz e que continuem, né, que não percam a esperança. E nós estamos trabalhando para que coisas melhores e acontecimentos melhores venham no, em futuros próximos. Nesse
Obrigado,
sentido aí que pedi a palavra. Agradeço os apartes.
Voltando então, senhor presidente, aos meus outros 5 minutos, quero lembrar a nossa comunidade vizinha, ali minha e da vereadora Josefina, que nós estamos fazendo um encaminhamento solicitando a iluminação na praça do Centro Esportivo Nova Esperança, a esquina da Eris Vals com a Prado Lima, que há bastante tempo vem, os moradores vêm enfrentando esse problema, essa dificuldade na parte, no final da tarde, no início da noite, pela falta de algumas lâmpadas serem trocadas. Quero também manifestar que a comissão pró-Ponte Rio Ibicuí, comissão intermunicipal pró-Ponte Rio Ibicuí, estará desta casa, estará reunindo-se na segunda-feira com o objetivo de agendar encaminhamentos referentes ao contato com o DENIT a nível estadual, para vermos a que pé está não só a emenda da bancada gaúcha na Câmara Federal, na casa de 39 milhões, mas também o projeto, que já teve empresa vencedora, e precisamos saber em que pé está essa confecção. Também trago informações e comentários aqui aos nossos ouvintes, que na data de segunda-feira, se não me falha a memória, nós realizamos aqui nessa casa a primeira inquirição, primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, onde ouvimos o engenheiro da Corsã, que trouxe assuntos importantes e interessantes para esta comissão. Foi terça ou segunda-feira, vereador? Terça-feira. Engenheiro Finamor. Um deles é que algumas falhas no cumprimento do contrato da empresa. E ficou claro aqui a todos os pares desta casa, em relação à realização das obras da Odebrecht na abertura das ruas. Descontentamento esse que iniciou lá por 2013, final de 2012, quando as obras foram intensificadas. E a demora no conserto do buraco aberto nas ruas. Ruas com asfalto antigo e ruas com asfalto novo, aquele mais econômico. Quero manifestar que hoje é o dia 30 de abril, hoje dia 30 de abril, Dia Nacional da Mulher. Ontem, este vereador Rafael indicou a professora Maria Tereza Lunardini, professora há mais de 50 anos em nosso município, mais de 28 anos professora da PUC, uma professora que ajudou a formar centenas de professores em nossa região, tendo lecionado na URCAMP, na FAFIUR e na PUC. A professora que hoje é empresária, proprietária do curso Meta em Uruguaiana, que vem agora ajudar a colocar cidadãos, inserir cidadãos no mercado de trabalho através de concursos públicos e também a ingressar em novo vestibular, tanto da Unipampa como da Federal de Santa Maria, da URGS, enfim, até da URCAMP aqui na região. Parabéns aí, então, destaco esta mulher lutadora e batalhadora, assim como temos as mulheres aqui no nosso parlamento, vereadora Josefina, vereadora Jussara, presidente, e a própria vice-prefeita do município, a professora, também professora Niraí. Ao mesmo tempo em que encerro o uso desta tribuna, quero deixar aos trabalhadores de Uruguaiana uma mensagem. Amanhã é 1º de maio, feriado muito importante no calendário brasileiro, mesmo o povo brasileiro hoje não estando nas melhores condições. Através desta tribuna, este vereador Rafael Alves leva a todos vocês que estão nos ouvindo agora, através da Rádio São Miguel e através da Rádio Líder, um fraterno abraço. Um fraterno abraço desta casa, deste parlamentar, porque amanhã é o nosso dia, é o dia de vocês, trabalhadores uruguaienses da lavoura, do interior, da cidade, do transporte, dos serviços, enfim. Aos trabalhadores desta casa, muito lembrado aqui, os colegas Rony e Irani, aos trabalhadores da Prefeitura Municipal, ultrapassam 4 mil desta casa, em torno de 60. Então, deixa aí o nosso abraço, as considerações desta casa e deste vereador, Rafael. Obrigado, vereadora Jussara, presidente, demais colegas, aos trabalhadores dos meios de comunicação das rádios Líder e São Miguel, que transmitem esta sessão ordinária. Grande abraço a todos.
Obrigada, vereador Rafael Alves. Próximo inscrito, vereador Marcelo Lemos, que vai utilizar os dois espaços, vereador. 5 e depois mais 5 minutos, então, período de comunicações e bancadas.
Muito obrigado, presidente Jussara. Cumprimentando a imprensa aqui presente, cumprimentando o Lisca, a Gabriela, do Jornal Cidade, cumprimentando o seu Heraldino Carvalhinho, que se faz presente, o Everton Maninho, Paulo Ricardo, meu amigo, também um Dr. Getúlio Valls, filho do saudoso prefeito trabalhista Iris Ferrari Valls, que se encontra aqui no plenário, que teve no seu mandato medidas corajosas, medidas efetivas para a nossa sociedade. E cumprimentar aqui a nossa presidenta Jussara e a nossa vereadora Josefina Soares e as funcionárias da casa pela passagem do Dia Nacional da Mulher, bem como todas as mulheres do Brasil e da Uruguaiana, em especial, pela passagem desse dia. Ontem tive o prazer e a honra de poder indicar, nas homenagens, a dona Carmen Lima, que é atuante na Igreja Metodista São Paulo e também é atuante no CEPERS, uma liderança do bairro Santo Antônio, uma querida amiga que tem um serviço prestado para o desenvolvimento da sociedade uruguaiana. Tivemos na terça-feira, às 18 horas, o início das oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito que está investigando o contrato que o município firmou com a concessionária de água e esgoto, a Odebrecht Ambiental. Algumas elucidações que eram necessárias foram realizadas e algumas indicações que nós não tínhamos conhecimento, foram apontadas. Um dos pontos que nós pudemos constatar, o vereador Rafael agora há pouco se valia na tribuna, é a questão das valas. O que prevê o plano de saneamento? Que as valas devem ser abertas dos dois lados da via. Dos dois lados da via. Próximo ao meio-fio, próximo à sarjeta. Vereador Irani, o que é isso? São, em vez de uma vala no meio da rua, vereadora Josefina, seriam duas valas ao lado da calçada, o que diminuiria de forma absurda os transtornos. Diminuiria de forma enorme os transtornos. Porém, ao fazer apenas uma vala na rua, o que diminui no frigir dos ovos é o custo que a empresa tem para fazer o referido trabalho. O que ficou muito claro na CPI, na primeira oitiva da CPI, pela manifestação do engenheiro José Homero Finamor, que o engenheiro José Homero Finamor é um dos maiores especialistas do Brasil em saneamento básico e também é conselheiro estadual de meio ambiente. Ele não é apenas o engenheiro da Corsan responsável pela expansão nos mais de 300 municípios em que a Corsan está fazendo esgotamento. E ele nos apresentou vários dados e bases, dizendo, de forma, nas entrelinhas, que o contrato ele não é de todo ruim. Mas precisa ser fiscalizado. Precisa ser fiscalizado. E a fiscalização por parte do executivo e por parte da Agergues é totalmente nula, é inoperante. Nesse sentido, infelizmente, nós temos a praxe de, nesta casa, não se prestar atenção quando as outras pessoas falam, tanto o plenário quanto alguns membros. Mas isso vai ser mudado ao longo do tempo, porque é uma questão de educação. É uma questão de cultura que nós vamos mudando aos poucos. Nesse interim, a CPI deverá ouvir, nos próximos dias, outros especialistas, para mais ao fim ir à prática política. Bom, o que, que nós estamos clamando, que o vereador Irani, nosso presidente da CPI, vereador Rafael membro, vereador Egídio membro, que a população venha assistir às oitivas, pois são muito esclarecedoras, são muito elucidativas, didáticas. Didáticas. Outro ponto que é bom deixar claro, e aqui não é uma defesa em Corsã, quem me conhece sabe que o meu posicionamento em relação a essa questão é da municipalização da água de uma empresa municipal, pois o dinheiro ficaria na integralidade em Uruguaiana e não iria nem para uma empresa privada, nem para uma autarquia estadual que leva através do subsídio cruzado esse recurso para fora do município. É bom deixar claro que não era só um contrato, eram dois contratos. O contrato de água, que a Corsã era detentora do contrato até o ano de 2008, e o contrato de esgoto, que foi realizado no ano 2000, e a Corsã deveria ser operadora do sistema até 2020. Um contrato apenas foi rompido, que é o contrato de esgoto. O outro contrato terminou. Eu, quando foi feita a nova licitação, essa licitação foi aberta para os dois serviços. Ao invés de dois contratos, um contrato para cada serviço, eram dois serviços em um contrato. Então, por isso que houve o aumento do custo do valor final de pagamento. Porque está se cobrando por 70% por um serviço que antes não se tinha. Mas, a praxe no Brasil inteiro é que você cobre 50% do valor da água quando o esgoto é apenas coletado e afastado, que é o caso da maioria das residências que pagam taxa de esgoto uruguaiana hoje. Não existe o tratamento do esgoto. Se não existe o tratamento, pela lógica não deveria se cobrar 70%, e sim 50%. Essa foi a apresentação feita pelo engenheiro e foi a busca que depois eu fiz em outras cidades do país, e é assim que ocorre. Isso vai ser discutido ao longo da CPI. Em resumo era isso, para externalizar a população, alguns pontos principais. E como trabalhista, eu não podia me omitir em relação à data de amanhã. Amanhã o Brasil comemora 72 anos da consolidação das leis do trabalho, que na verdade não é uma consolidação, é uma unificação. Mas o nome, a logística, não importa tanto, né, vereador Irani? Então, amanhã, temos 72 anos da CLT, assinada o Decreto-Lei 5452, assinado em 1º de maio de 1943, pelo presidente Getúlio Vargas, que teve na sua atuação, no seu governo trabalhista, uma atuação voltada pela defesa dos direitos das classes menos favorecidas. E o trabalho que vem sendo discutido há muito tempo por pensadores, por economistas, e hoje no Brasil é motivo de debate intenso através do projeto de terceirização que tramita no Congresso Nacional e que a bancada do PDT já se posicionou ao contrário, porque a retirada de direitos ela pode ocorrer. Em alguns momentos, uma nação pode ter a necessidade de fazer uma autorreflexão sobre seus gastos e retirar alguns direitos. Mas ela não deve ser, de forma nenhuma, uma ação impeditória do desenvolvimento dessa própria nação. Então, quando a terceirização dos serviços finais, de uma empresa é permitida, isso vai acontecer que uma escola tem a possibilidade de não contratar professores, e sim contratar uma outra empresa, e essa empresa irá contratar os professores. Daqui a pouco, nós teremos grandes corporações que terão milhares de professores e oferecerão esses professores para as escolas com um regramento específico de ensino, um modelo específico de ensino, uma ideologia específica, e não só na área da educação, na área da saúde também, na área, nos serviços básicos também, e por aí vai. Então nós buscamos, através do trabalhismo, através de Getúlio Vargas, do Pasqualini, do Brizola, do Darcy Ribeiro, busca através dessa legislação e desse foco a defesa do povo brasileiro, antes da defesa do trabalhador apenas, a defesa do povo brasileiro. Porque não é só porque a pessoa não trabalha mais, ou não trabalha ainda, ou tem incapacidade a trabalhar, que é o caso das nossas crianças, dos nossos aposentados, e de alguns específicos que têm necessidades especiais, essa pessoa também tem que ter defesa. Então, que o nosso trabalhador, que a nossa população economicamente ativa, siga tendo esse empenho, esse trabalho na nação, e que nós possamos continuar desenvolvendo o nosso país e a nossa região. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Marcelo. Próximo inscrito, vereador Rony Mello.
Só vou utilizar os 5 minutos, senhora presidente, vereadora Jussara Osório, vereadora Josefina Soares, vereadores, de uma forma muito especial, só mais uma vez, dizer da nossa alegria nesse dia 30, onde comemora-se o Dia Nacional da Mulher, deixar o nosso abraço, nosso carinho a todas as mulheres que estão nesse momento aqui nesta casa, sejam funcionárias no plenário, que estão em casa nos ouvindo, no trabalho. E por falar em trabalho, não poderia deixar também de mandar um forte abraço a todos os trabalhadores de Uruguaiana, seja aquele que gera o emprego, o funcionário, enfim, vivemos um período muito difícil de crise, onde temos o tal do ajuste fiscal por parte do governo federal, onde tem restringido uma série de direitos dos trabalhadores, tem uma série de outras situações que estão trazendo dificuldades aos nossos trabalhadores, como eu disse, tanto do ponto de vista de quem emprega quanto de quem trabalha, mas sabemos também da importância de estarmos unidos no sentido de tornarmos esse momento de crise uma oportunidade de sermos criativos, termos força o suficiente para trabalhar, para ver a nossa cidade, nosso estado do Rio Grande do Sul, nosso Brasil, nossa Uruguaiana crescer e se desenvolver. Portanto, fica aqui o nosso forte abraço a todos os trabalhadores uruguaienses que nos ouvem nesse momento, que possam ter um excelente feriado, muita saúde, muita paz. E encerrar, senhora presidente, mandar um abraço ao nosso diretor da Unopar, o Leonel Staubon, assim como toda a sua direção, porque hoje se realiza mais uma formatura na faculdade e na Universidade Unopar. Deixar um forte abraço a ele, de uma forma muito carinhosa e especial a todos os formandos, sejam eles jovens ou aquelas pessoas que, por alguma razão, resolveram retomar seus estudos e viram na Unopar, assim como outras instituições que estão colocando à disposição seu trabalho para a Uruguaiana, no sentido de retomarem seus estudos e crescerem dentro da sua própria área ou dentro de outras áreas que possam vir a buscar. Então, fica aqui, mais uma vez, nosso abraço, nosso fraterno abraço de coração a todos os trabalhadores, a todos aqueles que nos ouvem até o momento, um bom feriado. E semana que vem estamos novamente aqui nesta tribuna trazendo outros assuntos de relevância para a nossa cidade e para o nosso país. Obrigado.
Obrigada, vereador Rony. Próximo inscrito, vereador Egídio Carvalho.
Senhora presidente Jussara Osório, quero saudar a vereadora Josefina Soares, registrar aqui a presença do empresário Iraldino Pereira, com seus 93 anos, lúcido, competente, na ativa, guerreiro, cumprimento pelo seu dinamismo, empresário Iraldino Pereira. Quero saudar também o Everton Maninho. É José? É isso? Grande José, acompanhado da, bom, dessa amiga aqui desta casa. Muito bem. Mas, presidente Jussara, senhores vereadores, quero, neste momento, congratular-me com uma emissora que amanhã está completando 52 anos. A Rádio São Miguel de Uruguaiana, emissora da qual fizemos parte. Fizemos parte do seu cast de apresentadores e locutores. Eu, a vereadora Josefina e a vereadora Jussara Osório, presidente desta casa. São 52 anos de disputa pelo bolo, pela fatia de audiência de Uruguaiana, mas com seus propósitos, com os seus objetivos, que é de bem informar a população de Uruguaiana. Então, quando uma emissora faz 52 anos, deve receber o nosso carinho, a nossa consideração e a nossa homenagem pela data importante. Neste momento, quero destacar o evento de ontem, que homenageou a data que hoje comemora-se, Dia Nacional da Mulher. Esta casa promoveu, quero cumprimentar a vereadora Jussara Osório, que foi quem promoveu esse evento, foi a quem provocou esse evento, e tivemos ontem um dos grandes acontecimentos deste ano, poderia considerar, com a presença maciça de público, um evento muito bem coordenado pelo quadro funcional desta casa, com a presença praticamente de todos os vereadores, e foi extraordinário, foi maravilhoso, foi realmente exitoso, com a entrega de comendas àquelas mulheres que realmente destacam-se no contexto econômico, político e social de Uruguaiana. Quero, neste momento, fazer apelos à Secretaria Municipal de Saúde do município de Uruguaiana. O primeiro refere-se às vacinas contra a gripe, que chegaram dia 27, e dia 28 o estoque já estava acabado. Foi uma dose relâmpago, foi um estoque relâmpago que aqui aportou, criando constrangimento às pessoas que aportaram à Secretaria Municipal de Saúde em busca dessa vacina que é tão importante. Isso demonstra que não há um processo de organização, não há um planejamento de parte da Secretaria para que, neste momento, quando o Brasil inteiro anuncia, diz que dia 27 começa para todos os municípios desse país a vacinação contra a gripe A, e o município apenas disponibiliza para um dia, e no dia 28 já não havia mais a disposição de uma vacina que é importante e fez com que muitas pessoas aportassem ao centro de saúde. A informação posterior é que nos postinhos havia disponibilização, mas isso não pode acontecer, esses fatos não podem se repetir. Outro, muito grave e que não está ainda resolvido, foi o setor que atende a distribuição das fraldas para pessoas que precisam muito desse item. Recebi o telefonema da dona Deise, mãe de uma criança de 7 anos, que depende mensalmente deste material e quer buscar a Secretaria Municipal de Saúde. Foi junto ao setor onde ali está sendo distribuído as pessoas que são cadastradas e que recebem esse material. Recebeu ali informação de que a pessoa que estava responsável teria viajado em razão de uma filha doente que estava na capital do estado. E que a segunda pessoa que poderia estar ali administrando o setor não teria comparecido, não estaria disponível para liberar essas fraldas. Ora, senhoras e senhores, se a titular não estava, se a reserva também não teria disposição, a secretária deveria ter tomado a iniciativa de buscar outro funcionário. E essa é uma questão que deveria ter sido resolvida para não criar esse transtorno. Esta mãe disse que a filha que tem problemas de saúde, ela estava usando calções, assim disse a mãe. Então, lamentavelmente, senhoras e senhores, essas questões nós estamos encaminhando o requerimento na segunda-feira, vereador Irani, para que as providências urgentes sejam tomadas para que esta família que convive com o caso de uma criança de 7 anos autista e que depende dessa fralda não submetam-se a esse tipo de constrangimento, a esse tipo de desconforto. E, senhoras e senhores, isso pode ser considerado um desleixo da nossa Secretaria Municipal de Saúde. Quero encerrar a minha fala, presidente Sara Osório, mais uma vez cumprimentando as mulheres pela data de hoje e a todos os trabalhadores que nos ouvem através das ondas da Rádio São Miguel e da 99,9, a Rádio Líder FM, pela data que amanhã vamos comemorar, Dia do Trabalhador. Muito obrigado, bom feriado a todos e até segunda-feira.
Obrigada, vereadora Gide Carvalho. Próximo inscrito, período de comunicações, vereador Ireni Fernandes.
Obrigado, presidente. Senhores vereadores que nos acompanham ainda nesse plenário. Gostaria de falar algumas coisas referentes às ações que nós vemos desenvolvendo nessa casa mais recentemente. Como, por exemplo, nós tivemos, alguns anos atrás, o interesse e a intenção do município de passar para o Estado aquela estrada que liga a BR-472 à BR-290, passando por duas URs, passando pelo Plano Alto. Um processo foi desencadeado naquela oportunidade, 2012, ou antes disso, nós identificamos que o processo estava parado, o andamento exige determinados procedimentos para que se possa, no final, o Estado assumir a responsabilidade por aquela estrada, de manutenção, enfim, daquela estrada, e ele estava parado em função de um documento que foi encaminhado pelo DAER, a Coordenadoria Regional do DAER de Alegrete, para a Prefeitura Municipal, exigindo alguns procedimentos, e isso ocorreu em 2013. E até o momento não havia sido ainda dada essa resposta a essa documentação necessária para prosseguir várias etapas até chegar ao ponto de que o Estado assume a responsabilidade por aquela estrada. Então nós encaminhamos à Prefeitura Municipal para que ela, então, dê aquelas respostas que foram solicitadas em 2013 pela coordenadoria do DAER, para que a gente possa, então, de alguma forma, já que a Prefeitura Municipal alega e muita dificuldade de poder tratar as estradas do interior, seria uma estrada estadualizada e o Estado teria a responsabilidade, então, de fazer ali o trabalho que vai facilitar muito a movimentação entre pessoas e o escoamento da safra da produção, que é muito grande naquele setor. Também houve a intermediação para que pudesse ser feita uma vistoria naquela estrada que liga a barragem, que já é uma estrada estadualizada, que liga a barragem a São Marcos. Tem um trecho dela que é feito de pedras irregulares e a enchente causou um problema naquele local, onde as pedras foram deslocadas e a comunidade tem dificuldade de trafegar ali. Já houve a inspeção também da coordenadoria do DAE de Alegrete, veio a Uruguaiana, os engenheiros estiveram lá no local verificando para fazer um termo de aditivo e a licitação de uma obra emergencial naquela localidade para poder facilitar o pessoal de São Marcos ter a tranquilidade de poder ir e vir na nossa cidade e a Uruguaiana. Gostaria de comentar a respeito de hoje nós fizemos a retirada de um projeto que tinha a possibilidade de fazer parte do calendário do nosso município, essa relação mais aproximada com a nossa vizinha Passa dos Libres. Ela é um projeto para ser trabalhado nas escolas, os idiomas brasileiros e espanhol, através desse intercâmbio com o Ministério da Educação, enfim, das escolas. Não tinha necessidade de ser retirado esse projeto, mas ele foi retirado porque ele está fazendo parte de um bojo, está fazendo parte de um grupo, de uma quantidade de medidas que nós estamos tomando para repudiar o que está acontecendo hoje com a nossa aduana, que não está atendendo o nosso cidadão, criando transtornos. Ele voltará novamente a ser discutido numa data oportuna, mas a retirada dele faz parte da possibilidade de fechar a ponte, a possibilidade de ir a Brasília e a Buenos Aires para tratar desse assunto, que essa nossa retirada dessa matéria também seja uma forma de repúdio a essa falta de tratamento especial que nós não estamos recebendo lá em Passo de los Libres. Desejar também às mulheres no dia de hoje que tenham muita felicidade pelo Dia Nacional, enaltecer Ontem a nossa indicada, a psicóloga Edna Albuquerque, que aqui foi, recebeu o diploma de honra ao mérito pelo trabalho bonito que ela faz no Rotary Club, na Santa Casa, na Unimed, junto ao CAPS, ao Banco de Alimentos da Fiergs, enfim, uma mulher batalhadora e guerreira, que é um exemplo para a nossa sociedade e que nós tivemos o prazer de passar ela essa homenagem. Aos trabalhadores do dia 1º de maio, é de lamentar que muitos dos trabalhadores não terão motivo para comemorar, porque são trabalhadores, mas estão desempregados, e o índice de desemprego na cidade é muito grande, mas, lamentavelmente, não é um dia para se comemorar muita coisa. Mas um dia foi trabalhador, se Deus quiser, amanhã vai conseguir um emprego e vai novamente voltar ao mercado de trabalho. Então, nós desejamos a eles, a todos os trabalhadores, nesse dia, né, os nossos cumprimentos. E a Rádio São Miguel, que completa 92 anos também, nosso cumprimento, nosso reconhecimento por esse trabalho maravilhoso que ela realiza em 92 anos. Muito obrigado.
Obrigada, vereadora Irani. Última inscrita na manhã de hoje, período de comunicações, vereadora Josefina Soares.
Inicio dizendo muito obrigada a meu Deus, porque hoje estou viva e hoje é o Dia Nacional da Mulher. E hoje eu posso falar com as nossas mulheres uruguaianas. Eu começo pela nossa presidente, vereadora Jussara Osório, e através dela eu quero cumprimentar todas as funcionárias desta casa pelo Dia Nacional da Mulher. Que Deus abençoe cada uma, que Deus dê muita saúde, muita sabedoria, porque nós temos sabedoria, nós vamos na luta, né? Cumprimento todas aquelas mulheres que eu conheço, que são minhas eleitoras, não eleitoras. Cumprimento a todas, donas de casa, desde a faxineira até o mais alto cargo que exerce as mulheres. Cumprimento nesse momento também uma grande mulher, que não é ainda, mas se tornará uma grande mulher, para a honra e glória do Senhor, que é a minha neta, a Camila Mariana, que hoje completa 7 anos, e ela teve o privilégio de nascer no dia 30, no Dia Nacional da Mulher. Cumprimento a minha gatinha, a minha flor, meus mimos. Mas também não posso deixar de cumprimentar aos meus amigos trabalhadores e trabalhadoras pelo dia de amanhã, que é o dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Sabe que eu tenho um sentimento que, quando eu era menina, o Dia do Trabalhador era o Dia do Trabalhador. Os patrão, nós morávamos para fora, e os patrão davam para seus empregados um pedaço de carne para que eles... Acho que está meio ruim esse microfone. Está saindo bem? Para que eles pudessem fazer um churrasquinho nas suas casas e comemorar o Dia do Trabalhador com as suas famílias. Hoje, nós vemos, durante a semana, muitas vezes andando pelos mercados, e não é para fazer demagogia, eu vejo pessoas comprando um pedacinho de carne, um pedacinho de chuleta, ou então aquela paralela chuleta, que é a minga, a costelinha minga. E aí eu tenho um sentimento que eu não posso ficar olhando. Eu saio de perto porque meu coração dói muito, porque eu também passei por isso. De nós comermos charque, muitas vezes o charque com a farinha de mandioca feito fazer um pirão e comer. Então, hoje é coisa boa, verdade, vereador. Mas naquele tempo era para matar a fome mesmo. Então, eu quero... A gente tem que falar o que a gente foi, né? Porque se tu esquecer do teu passado, aí é feia a coisa. Porque tem pessoas que sobem na vida e lá atrás esquecem tudo, né? Hoje meus irmãos estão na lavoura, trabalhando nesse momento. Um trabalhando em máquinas, consertando máquinas agrícolas. O outro está trabalhando na lavoura, abrindo boquete. abrindo, trabalhando, agora já começou já na lavração, e o outro está lá na costa do rio, é pescador. Muito me orgulho o trabalho deles, porque pelo menos eles estão trabalhando e vão trazer pelo menos um pedaço de carne para dentro de casa para poder se alimentar. E assim eu desejo a todos os meus amigos, padeiros, pescadores, lavadores de carros, que dependem de um dinheiro. Olha, se eu vou falar todos, não dá, né? Então, a todos os meus queridos amigos, e eu vou homenagear uma pessoa para que, nessa pessoa, eu possa homenagear todos os trabalhadores. Meu querido amigo José, que está aqui. Há muitos anos conheço ele, e ele sabe do que eu estou falando, e sabe do que nós estamos falando nesta manhã. Mas também, por último, eu quero deixar um abraço todo especial a todos os meus ex-colegas de Rádio São Miguel, onde eu comecei meus primeiros passos no microfone. 30 minutos na Rádio São Miguel, diariamente, de segunda a quinta. Depois, só para concluir, senhora presidente, depois, o meu querido amigo Franco Malfucci, grande radialista que aqui se encontra, me passou para 2 horas no sábado. Depois, o finado Miguel Ramos me deu mais 2 horas, foi 4 horas, e depois eu fui para 6 horas, no sábado. E a gente comandava o sábado, né? E hoje, graças a Deus, e a Rádio São Miguel, e o meu apelido, Rainha do Rádio, foi o Franco Malfucci que me deu também. Então, hoje eu sou a Rainha do Rádio, a Jussara é a Princesa do Rádio, né? E o Malfus é o rei do rádio. E o Galo é o vovô do rádio.
Obrigada, vereador.
Olha, quero cumprimentar a Rádio São Miguel pelos seus 52 anos de luta, de trabalho, aos trabalhadores da Rádio São Miguel, e também pela audiência da rádio, e também por levar a comunicação ao nosso povo de Uruguaiana. A M880 está no ar. Parabéns, que Deus abençoe todos vocês.
Obrigada, vereadora Josefina Soares. Da mesma maneira e dentro da mesma linha de cumprimentos, eu gostaria de rapidamente me manifestar. Em primeiro lugar, lembrando do momento importante que tivemos ontem na Câmara, onde destacamos mulheres que fazem a diferença na nossa sociedade. Isso é muito importante. Eu acho que destacar as pessoas, principalmente quando a gente pode fazer em vida, são momentos assim que serão relembrados para sempre. E nesse momento, então, eu destaco também o nome da minha homenageada, que por motivos particulares, motivos de luto, eu não pude estar presente. Portanto, eu quero cumprimentar este verdadeiro anjo do bem, a Ironita Celso, que foi a minha destacada de hoje, acompanhada que foi pelo presidente em exercício, vereador Egídio Carvalho. Da mesma maneira, quero cumprimentar os 52 anos da Rádio São Miguel, esta rádio, esse espaço, este espaço de comunicação tão importante na cidade, da qual faz parte também do meu currículo, que vai longe. São muitos anos, chega-se a quase 40 anos de comunicação, envolvendo todos os meios de comunicações que trabalhei, mas reconheço, neste momento, o importante trabalho da Rádio São Miguel. E os trabalhadores pelo dia de amanhã. E nesse momento eu gostaria de dizer de que o nosso trabalho, vereador Irani, como parlamentares, chega num momento, determinado momento, quando a gente acompanha toda esta realidade dos trabalhadores no Brasil, nós nos sentimos até um tanto quanto impotentes quando a gente, numa análise ampla da situação, dos valores, né, que regram as situações de salário mínimo dos vereadores, quando eu digo nos sentimos impotentes, é porque realmente não parte de nós, não depende de nós trabalhar e mexer nessa realidade. O que podemos fazer é isso que estamos fazendo, né? Repudiar, inclusive, esta realidade que tolhe os trabalhadores a ter uma vida mais digna, em condições dentro do básico necessário, que nem isso o salário mínimo atinge atualmente. E cumprimentar a todos os trabalhadores que, de uma maneira ou outra, para viver ou sobreviver, depende, digamos, de um toque de criatividade, que felizmente ao povo brasileiro não falta essa parte. Então, né, reconhecer o trabalho, a força de vontade, a criatividade, acima de tudo, para se manter e manter a sua família. Eu quero estreitar desta maneira um abraço muito grande a todos os trabalhadores de Uruguaiana. Cumpridos, então, todos os requisitos necessários para o cumprimento da realização da reunião de hoje, e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada.